Por exemplo, a pesquisa também mostra que quando perguntamos se uma pessoa que conhece um médico passar na frente da fila do posto de saúde, os brasileiros acham em termos percentuais maiores que se trata de um jeitinho, mas que na prática não é um ato de corrupção. Difícil imaginar que se possa mudar alguma coisa através de novas leis. Primeiro, se elas não forem cumpridas. Segundo, se continuar a vigorar a tal cultura da corrupção ou do jeitinho brasileiro. Então, que todos os esforços sejam carreados no sentido de que as leis sejam cumpridas, independente de quem e para quem, indistintamente. Repito, para ser, como sempre, enfático, não haverá nenhuma mudança de comportamento institucional de dentro para fora. Há que ter uma expressão de fora para dentro, uma espécie de controle social da ação pública, em todos os poderes, no executivo, no legislativo e agora no judiciário. Daí a minha proposta no meu livro de uma gestão democrática do judiciário, com a criação dos conselhos regionais de justiça. Porque, por exemplo, todas as partes de um processo autor-réu têm prazos legais a serem observados, a serem cumpridos. E essa mesma obrigatoriedade não se aplica ao magistrado. Não seria aí uma das razões para a tamanha e reclamada morosidade da justiça e consequente prescrição de processo? Há que se avaliar, portanto, porque tantos processos passam uma vida sem serem julgados. A alegação principal, dentro para fora, é de que faltam magistrados. O ilustre ministro César Peluso, presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, argumenta que países como a Espanha, a Itália, a França e Portugal chegam a ter 18 magistrados para cada 100 habitantes. Essa média no Brasil é de 8 magistrados para cada 100 habitantes. Seria essa exatamente a principal razão da nossa morosidade judiciária? Que chega a acumular 80 milhões de processos sem julgamento? A minha proposta de gestão democrática do judiciário vem, portanto, no sentido de responder a essa e a outras questões de uma forma mais legitimada. O judiciário tem também que estar mais próximo do cidadão. E para o bom cidadão, será ótimo. Para o judiciário, melhor ainda. E para o país, muito bom. Tenho certeza de que as minhas reflexões vêm em boa hora, exatamente quando o Congresso aprovou uma lei que mudará, por certo, os rumos da política em nosso país. Uma lei cujo projeto vem exatamente, como eu acho, salutar de fora para dentro. Foi a sociedade organizada que forçou o Congresso a votá-la, a aprová-la. Não fosse assim, nada teria acontecido. É bem verdade que as últimas eleições ainda transcorreram em um clima de muita incerteza quanto à aplicação da lei da ficha limpa. A minha maior preocupação não é o impasse que se tornou público na sessão que o Supremo Tribunal Federal, depois de 11 horas de discussão, na qual nada se decidiu com concreto sobre a validade da lei ficha limpa, ainda para as eleições de 2010. A partir da discussão do recurso extraordinário apresentado pelo então candidato ao governo do Distrito Federal. Afinal, o debate sobre o tema já se constituiu um avanço significativo, tendo em vista que ele não vinha merecendo a devida ênfase nas coisas políticas há muito tempo. As avaliações que se sucederam, estampadas nos jornais do dia seguinte, seguiram o mesmo caminho. Lamentou-se o conteúdo, o resultado da sessão ou a falta deles. Mas as maiores críticas voltaram-se na direção da forma como foram conduzidas as discussões, deixando transparecer algo assim como se a seleção brasileira de constitucionalistas houvesse entrado em campo sem preocupação com algumas regras. Sem a preocupação com algumas regras do jogo. Que esse empatado, devia que haver uma regra clara para desempate. Não houve. Ficou um impasse. apesar de ter dito no decorrer do livro que a linguagem dos magistrados tornou-se mais compreensível para os mortais, principalmente depois da TV Justiça, o que se viu ali foi um festival de terminologias rebuscadas, parecendo que cada um dos magistrados desejasse seduzir pela palavra mais do que pelo seu próprio conteúdo. O diretor executivo do Transparência Brasil, Cláudio Weber Abramo, deu um tom naquela sessão em artigo publicado na Folha de São Paulo de 25 de setembro. Abro aspas. Se a partir daí o eventual leitor deduzir que tudo não passa de teatro, acertará. O Supremo Tribunal Federal continua, como todo o judiciário brasileiro, navega num dilúvio de palavras ociosas. Tudo isso sem que, ao final, no caso do Supremo Tribunal Federal, o eleitor ficasse sabendo se os candidatos ficha suja teriam ou não os seus votos confirmados na eleição de 2010. O ex-candidato substituiu seu nome na chapa pelo da sua própria mulher. Nas urnas permaneceu a sua foto, por falta de tempo para substituí-la. Esse fato por si só já justifica as minhas preocupações, que desfilaram reiteradamente ao longo desse livro. O que aconteceu em Brasília, emblemático para tantos outros, em tantos outros lugares, foi, na verdade, o exemplo mais do que fiel do jeitinho brasileiro. A minha tese se reforça, portanto, no sentido de que as palavras, se desejamos realmente debelar a impunidade, está hoje com o judiciário. Ora, essa palavra tem que ser necessariamente inteligível, decisiva e cumprida sem jeitinho, de qualquer espécie. E que se faça cumprir a lei, senhor judiciário, principalmente se ela for concebida pelo desejo incontesto da população. E que se ganhe o jogo contra a corrupção, usando como melhor tática o combate à impunidade. Eu não tenho dúvidas de que, apesar de tantos percalços, fez-se luz com a aprovação daquele projeto. E esse facho, como disse, veio de fora para dentro, como eu sempre imaginei. De repente, um novo grande movimento pela ética na política, a voz rouca das ruas abriu os ouvidos mocos do Congresso. Agora, é lei que devia ser um princípio básico, independente de qualquer dispositivo legal. Não pode representar o povo em seu nome e decidir sobre seus destinos que tenha algo a ressarcir a esse mesmo povo. Por delitos praticados, só pode fazê-lo quem tiver ficha limpa. Para tomar posse em qualquer cargo público, mesmo que depois de aprovado em concurso, o mais rígido concurso, o cidadão comum tem que se apresentar, atestar de idoneidade, provar que está quite com as suas obrigações fiscais e outras exigências. Entretanto, até aqui, para ser presidente da República, governador, prefeito, senador, deputado federal, estadual ou vereador, nada disso é exigido. Pior, muitas vezes o candidato buscava nesses cargos exatamente para fugir dos delitos por ele praticados e se proteger sob os mantos odiosos do foro privilegiado e da imunidade parlamentar. Tenho certeza de que, se nada ou pouco acontecer, a população voltará às ruas, senhores membros do Supremo, e voltará pelo que tem sido a luta incessante nesse meio século da vida pública. Repito para finalizar, se a impunidade for ceifada nos maiores escalões, certamente terá efeitos mais que benéficos na sociedade como um todo. Esse é o motivo principal do meu livro. Quem sabe ele se torne obsoleto, se Deus quiser. Obsoleto logo ali, a partir de agora. E dormite, enfim, com uma decisão positiva do Supremo, dormite porque já não tem razão, porque as coisas aconteceram. Para as novas gerações, para os historiadores do amanhã, para o país. Quem sabe o meu livro, lá no dia 5, quando for lançado, já chega um fato mais dedicado à história e não à verdade. Hoje, quarta, e amanhã, quinta. Supremo não disse nada. Olha, senhores, me desculpem, mas eu estranho muito. É interessante a nossa justiça brasileira, a nossa imprensa brasileira. De repente, não mais do que de repente, ela não diz uma palavra. A OAB lançou uma nota importantíssima, cobrando judiciária a decisão sobre ficha limpa. Cantinho de paina. A Folha, inclusive, ontem fez uma entrevista comigo, nenhuma palavra. Estadão, Globo, Veja, Isto É, Jornal Nacional, que vinham insistentemente, quando a gurizada estava na rua, quando se havia movimento nesse sentido, foram grandes responsáveis pelo Congresso aprovar a lei. Agora, é que o Supremo é diferente, é o último poder. Não tem uma palavra. Não tem um editorial, não tem uma notícia. Não tem uma pergunta, senhores membros do Supremo, vocês vão decidir ou não vão decidir? Silêncio absoluto. E não tem censura nenhuma. Ao que eu sei, ninguém foi proibido. Ao que eu sei, ninguém fez qualquer ato no sentido de que as coisas não acontecessem. Nenhuma palavra. Nenhuma vírgula sobre essa matéria. Está todo mundo tranquilo no sentido de esperar que passe o sábado, o Supremo não faça nada e vamos ver como é que fica.